segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, no programa passado, nós estávamos falando desses espíritos completistas que têm a possibilidade de escolher o corpo, de escolher a forma física como virão reencarnar. E aí André pergunta, né, se eles querem nascer em corpos irrepreensíveis, bonitos. E o Manassés explica que a maioria, ele pede medidas que tenham a possibilidade de atenuar esse magnetismo para não ser tão reconhecido. Para quê? Para não ser esmagados, né, pelas vibrações da inveja, pela vibração do despeito, da antipatia, das disputas. E aí a Berenice começou a falar de Chico Xavier e de irmã Dulce o corpo, mas faltava um minuto, acabamos. Então hoje ela vai continuar a falar.
Exatamente. São espíritos assim que a gente conhece. Tem muitos anônimos. Eu mesmo conheço vários espíritos que não têm essa projeção, mas que foram espíritos que escolheram também isso. Mas para que fique assim, unanimidade, todo mundo conhecer, vamos falar do Chico Xavier, da irmã Dulce, da Madre Teresa, do Gandhi, que são espíritos que você olha para a figura deles, né? E são pessoas que não têm atrativos.
Não
são pessoas que você fala, nossa,
não é
que pessoa linda.
Novela das oito, né? Não é.
Exatamente. Física, não estão no padrão de beleza. Nem o Chico, nem irmão Dulce, nem Madre Teresa, ninguém desses. Mas eles escolheram corpos com durabilidade, com equilíbrio, com resistência e fortaleza. Para o quê? Para eles vencerem. Porque com isso também, através dessas vibrações destruidoras, né, da inveja, do despeito, da antipatia gratuita, se eles, além de fazer o bem, que já incomoda, eles tivessem uma beleza irradiante, uma beleza, se a Madre Teresa fosse o rosto, né, do Gisele Bündchen, um corpo escultural, a carga, além da carga natural, né, dos espíritos que estão justamente para atrapalhar o bem, além disso, ainda ia ter uma carga destruidora da inveja, do despeito,
da competição, né?
Da sensualidade, muito grande. Então, a maioria desses espíritos, eles vêm disfarçados nesses corpos para que não chame a atenção do desejo, para que as pessoas não desejem ficar com essas pessoas, né?
Isso.
Então, a gente está vendo aí uma situação, várias situações aqui, como ele está nos mostrando. E agora, ele vem falando dessa vibração destruidora. E a gente tem que se questionar, o quanto eu sinto de inveja.
Isso.
Porque muito de nós, a gente fala assim, não, eu não sou invejosa. Mas às vezes a gente acha que não é e dá nome errado à inveja.
Posso trazer uma coisa que eu sempre falo? Eu acho a melhor definição de inveja que eu já li foi de Zuenir Ventura, numa série que tem, não é série espírita não, é de livro da Editora Record, que são Os Pecados Capitais. É uma série, então cada volume fala de um dos pecados, né? A ira, a gula. E eles reúnem tudo que tem de melhor da literatura falando sobre aqueles sentimentos. Então, no da inveja, ele fala assim, é Zuenir Ventura falando, inveja não é querer ter o que o outro tem. Porque querer ter o que o outro tem pode ser até admiração, estímulo ao progresso, né? Se eu vejo você com uma garrafa, e assim, ah, que garrafa bonitinha e tudo, aí eu vou procurar saber onde você comprou, né? Quanto que foi. E dependendo da situação, eu vou me movimentar para adquirir uma garrafa igual aquela, não é isso?
E às vezes você acha que não tem condição de ter, fala, é tão linda, mas eu não posso ter essa garrafa.
Mas
e morre aí.
Mas se informar, você vai, ou então, não dá pra ter essa. Agora, ele fala assim, inveja é não admitir que o outro tenha. Gente, esse conceito pra mim é ótimo, porque eu acho, mas peraí, por que que Berenice tem essa garrafa? Então não admito que o outro tenha. Quando eu penso nisso, aí eu entendo que é destruidor.
Exatamente. É destruidor. Então percebe a coisa quando é saudável, porque às vezes a gente fica se castrando aos nossos desejos, só que a gente tem que dar nome certo. Olha, meu vizinho comprou um carro que eu achei assim maravilhoso. Eu andei nele, super confortável, e olha, eu queria muito ter um igual. Aí fui ver o preço, mas eu não tenho esse valor. Isso. Ok.
Olha, você quer ver, pois é.
Né? Mas você tá desejando aquilo. Ah, você tá com inveja? Não. Uma pessoa te apresentou uma coisa que é confortável. Quem é que não gosta do conforto? Quem é que não gosta de estar no bem-estar?
Claro que sim.
Quem é que não gosta de comprar uma coisa bacana?
E é legítimo. É
exatamente.
Legítimo,
uma pessoa chegar com um acessório, um colar, qualquer coisa, você fala, nossa, que coisa linda. Onde é que você comprou? Exato. Tem mais? Tem do mesmo modelo? Isso é super saudável.
Olha, você quer ver um exemplo, assim, prático mesmo? Na Praça Sãs Penha, havia uma senhora, uma jovem senhora, né? Em que todo dia, entre 2 e 3 e meia da tarde, quando passava mais que isso, ela ia como com uma carrocinha, né? Uma carrocinha assim, extremamente limpa, tudo isso, com bolos. Desde bolos caseiros, né? Assim, os comuns, até outros bolos que ela levava ali, né? E o que que acontece? As pessoas já sabiam naquela hora, era uma dona de casa, né? E era produto com tanta qualidade que até assim, quem gostava, quem já cozinhava e tudo, ia ali e comprava porque valia a pena. E ela praticamente era o tempo de acabar a fila, acabava o que ela trazia. Isso diariamente. Bem, aí aos poucos foi até assim, pessoas encomendando, tudo isso. Um dia eu vi, gente, eu e meu marido vimos, e foi muito bom, assim, para ser como lição. Um grupo de mulheres, e você percebia, assim, não eram mulheres necessitadas financeiramente, não. Eram aquelas moradoras da Tijuca, comum e tudo. E uma virou e falou assim, eu não sei o que essa mulher tem, que ela traz e vende tudo rapidinho. E quando ela falou aquilo, foi uma coisa esquisita, que nós nos sentimos mal. Mas passou aquilo. Aí a pessoa começou a nunca mais aparecer. E esse medo, o que que acontece? Será que adoeceu? Será que criou uma loja? E um dia, estava eu no banco e vi, reconheci o rostinho dela, mesmo sem a toquinha. E eu assim, ai, a senhora a Dona Maria do Bolo. E a gente nunca mais viu, era tão boa. Isso das pessoas também é mesmo. Ela falou assim, olha, vocês sabem, gente. Ele falou, sabe o que que é um desânimo? Mas eu não sei, me deu um desânimo tão grande, tão grande. Mas era só de sair para vender, porque até o material que eu tinha muito material, eu dei para as pessoas e tudo. Vocês sabem que nunca mais eu fiz nem bolo na minha casa. Gente, aquilo ali foi uma prova assim, eu lembro que as minhas lágrimas caíram. Assim, mas o que que foi? Eu falei assim, não, a senhora tem religião? Ela assim, não, minha filha, eu não. A minha vida sempre foi de cuidar da minha família e tudo. Eu disse, pois é, né? Aí eu fui conversar sobre uma religião, né? Sobre a questão de puxei pro espiritismo, é claro. Mas ali, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Heber, olha só o que que você lembra? Eu falei, lembro. Você lembra quando a gente tava junto, quando a pessoa foi. Lembro. E a pessoa provou ali o que que é a destruição da inveja, né?
Exatamente. Gente. E às vezes a gente cria situações para que as pessoas nos destruam.
É, exato.
Isso não significa que a gente vai ter que andar todo malagembrado para não chamar atenção. Não é isso. Mas a gente tem que ter um reforço espiritual, uma proteção. Sim. E essa proteção se dá através da lealdade e da produtividade também. Exato. Mas a gente está vendo aqui essa questão da escolha do corpo, né? Que ele falando que a maioria, os espíritos que já vão tendo, assim, que são lúcidos, totalmente lúcidos, quando eles vão reencarnar, eles procuram sempre corpos resistentes, com equilíbrio, com durabilidade, do que com a beleza excessiva, né? E aí, nós vamos agora ver um pouquinho no livro Libertação, que também é dessa série Nosso Lar, que é uma psicografia do Chico pelo André Luiz. No capítulo 19, no livro Libertação, tem o título Precioso Entendimento. É muito interessante, porque Resumindo o caso, é uma moça que está passando por um problema de obsessão e que os espíritos estão se movimentando muito para ajudá-la e tal. E uma ex-mãe dela, né, uma mãe de alguma vida do passado, que é a Matilde, que é um espírito bastante evoluído, mas bastante mesmo, que para se comunicar na colônia espiritual ela tem que se materializar. Então a Matilde, esse espírito evoluído, vai reencarnar como filha da Margarida. Ou seja, então é uma reencarnação que ela não vem com missão de fazer grandes trabalhos para a humanidade, mas ela vem com uma certa missão ali naquela família. E nós vamos agora ver o diálogo que acontece no plano espiritual. A Margarida, que vai ser a futura mãe, está dormindo e é levada em desdobramento no plano espiritual. E a Matilde, que é o espírito elevado, que vai ser a futura filha da Margarida, vai conversar com a Margarida, né? A Matilde, que vai ser a futura filha, está conversando com a futura mãe, dizendo para ela como é que ela deve ser como mãe.
Que beleza.
Porque ela não quer correr risco. A Matilde não quer vir como filha da Margarida para ajudá-la, para fortalecê-la na reencarnação, mas ela vai passar aqui um sabão já em Margarida para que a Margarida não venha falir como mãe. E aí a Matilde, esse espírito evoluído, de outra faixa vibratória, ela vem falando, ela se materializa e entre muitos conselhos, né, ela comunica então que irá reencarnar e será filha da Margarida, que é essa personagem obsidiada. E a Margarida elevada em desdobramento para essa conversa. E a conversa é o seguinte: a Matilde, espírito elevado, fala: olha, eu vou reencarnar em breve como sua filha. E a Margarida fica assim, boba: mas tu, por que te seria imposta semelhante pena? Ou seja, já vê a reencarnação como uma pena. E a Matilde fala diversas coisas para ela, que resumidamente é o seguinte: primeiro, não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo. Ou seja, a lei de reencarnação é lei de trabalho. Então, ela está vindo aqui trabalhar. Então, não é uma pena, não é uma lástima se reencarnar. Está na lei de trabalho. E a Matilde fala para ela: olha, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Ou seja, você que vai ser mãe, se oriente, porque tem obrigações. É uma santidade esse ministério, com grandes responsabilidades. Não se esqueça disso. Depois ela fala: nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Que nessa esfera do recomeço, nos primeiros anos, muitas vezes os espíritos perdem as suas possibilidades de vencer na vida. Por quê? Porque está faltando braços decididos e conscientes. Ou seja, pais que estejam presentes, conscientes na educação, podando, dizendo sim, dizendo não. E aí ela está falando, né? Então você seja uma mãe que presente, sabe? Que com braços decididos e conscientes na minha educação. Aí outro conselho que ela fala: o esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Ou seja, os pais têm que ter essa têm que estar preparado para essa orientação robusta e vigilante.
Mesmo sendo um espírito da altura de Matilde, olha só, gente.
Isso, porque muitas vezes os pais evitam levar a criança para uma evangelização, seja da igreja católica, seja do centro espírita, mas evita querer impor uma religião. Fala assim: ah, não,
quando ele crescer,
ele decide. Ora, se a gente impõe o filho a escovar os dentes, A gente não fala assim, olha, quando ele crescer, ele decide se vai escovar os dentes ou não. Por que que a gente faz isso com a religião? Várias amigas minhas que têm filhos, outras que têm netos, os netos deixaram a evangelização. E eu pergunto, e o fulaninho? Ah, agora ele está com aula de natação, está com aula de. Ele agora está fazendo vôlei, ele agora está fazendo inglês, ela agora está fazendo balé, então ficou complicado o horário da evangelização. Olha, está dando prioridade às coisas erradas.
E as nossas casas, então, que oferecem evangelização em vários horários,
exatamente,
né? A gente tem que olhar isso.
Exatamente.
Né?
Vai, está se comprometendo, porque já tem o conhecimento e tem um ambiente que já está preparado. E dá valor. É importante fazer natação, fazer inglês, balé, judô. Porque ele precisa se socializar, então está na hora. Olha, ele socializa na casa espírita também.
Exatamente.
Depois ele vai pro vôlei, depois ele faz.
Ele vai ter um grupinho de amigos, né? De referência, né?
Exatamente. E a gente tem que ver, porque é isso que ela está falando aqui, que é a orientação robusta e vigilante. A outra coisa, ela diz, olha, defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. E espera-me em tempo breve. Ou seja, cuida do teu corpo. Porque para você ser mãe, você tem que cuidar do seu corpo.
Tem que estar saudável. Né?
Exatamente, saudável de uma maneira material, emocional e espiritual também. Porque se você usa seu corpo, expõe ele à sensualidade, à sexualidade, quais serão os espíritos que vão se afinizar para reencarnar através daquele corpo? Isso nós vamos fazendo o quê? Nós vamos nos associando aos espíritos. Então, quando a gente usa o nosso corpo, quando a gente preserva o nosso corpo, nós vamos fazer ligações com espíritos pertinentes àquela preservação também. E aí ela diz, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Quantas vezes nós vemos uma gravidez complicada, delicada, que às vezes a mãe tem que desacelerar, tem que mudar a maneira de viver naquele período. E às vezes fica se lastimando tanto por conta disso, né? E ela diz, não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. Ou seja,
além da roupa, né? Além da roupinha, da coisinha bonitinha, né? Da bonequinha, tem uma educação que é o principal, que é o que o espírito vai levar, né?
Exatamente. Então ela está aqui, ela tá dizendo que vai renascer como uma mulher, uma menina, para ela não ver aquela menina só como uma boneca. Aí ela continua, as conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, né? Ou seja, nas conveniências espirituais, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garridice, que significa excesso no vestuário. E a inutilidade, a pretexto de guardar-me maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Então aqui ela está pedindo, ela está fazendo aqui... implorando praticamente, né, para que ela vai nascer como menina, para que ela não seja tratada como uma boneca, que o vestuário não seja excessivo, que não coloque ela na inutilidade, e sim que corte ela quando for necessário, que faça a poda, que bote ela na utilidade, que bote ela para trabalhar, para ajudar. Às vezes eu vejo...
Pra ser produtiva.
A criança, ela não junta nem os brinquedos dela.
É uma inútilzinha.
Ela é inútil. Ela faz a baguncinha, mas desde pequenininha a criança tem que juntar os brinquedinhos, tem que guardar as coisinhas. Isso. Mesmo que ela vai guardando de qualquer maneira, depois a gente vai... orientando ela a guardar de forma organizada, mas ela tem que ser útil. útil.
E até quando se tem, é uma coisa muito séria, que às vezes a pessoa tem os empregados, né? E aí, mesmo tendo empregado, aí a criança não precisa fazer. Gente, a questão da cama. Eu lembro da minha casa, tinha uma questão, né? Da cama. Então, Gustavo, com 5 anos, né? Então, assim, levantou, tem que fazer a cama, né? Aí, a criança nessa fase, é muito engraçado, que ficava tudo torto, sabe? Aí ele puxava a coxa para um lado, saía para o outro. E aí, porque a criança não tem essa noção. Uhum. Mas aí, fazia daquele jeito. Faz conforme sabe. Aí, depois, quando ele já ia tomar banho, aquela coisa toda, a gente ajeitava. Mas isso aí foi um hábito, jamais ele, muito interessante, até jovem mesmo, né? Jamais ele saía do quarto sem estar com a cama feita.
Exatamente. Então a criança...
São hábitos, né?
É, a criança, ela tem que ter utilidade dentro da casa. Vai no... Às vezes eu vejo, eu moro perto de uma escola, eu vejo as babás, as empregadas domésticas, ou então as avós, a criança vai brincando, pulando, e a avó vai carregando aquela... Às vezes uma pessoa idosa, a empregada, às vezes, é uma pessoa idosa, vai carregando aquela mochila pesada. Tudo bem, a criança não deve carregar peso por causa da coluna. Então, ela leva um livro.
Será que ela precisa levar... Pois é, exatamente.
Sabe? Então,
se
ela divide.
Alguma coisa,
então,
né?
Ela leva o que ela pode. Olha, então, eu vou levar a mochila e você leva o seu estojo aqui. Você leva a sua lancheirinha aqui. Mas tem que dar responsabilidade àquela criança. Agora, olha esse conselho que esse espírito que vai reencarnar dá para sua futura mamãe. Ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Excesso, nós estamos falando de excesso. Excesso de ternura só estraga o espírito.
Exatamente.
Quando a gente pega aquele espírito, meu reizinho, minha princesa, minha maravilhosa, é a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais rica do mundo.
Já tá a coroa ali, né?
Exatamente.
A coroa e vai sentar no trono.
É verdade.
E às vezes o trono é em cima da nossa cabeça, né?
Não significa que nós não vamos elogiar, não vamos chamar
carinho,
de princesa.
Gente,
a gente vê a nossa
vibração, né?
A gente vê uma menininha muito linda e a gente fala, mas que princesinha. Ótimo, fale. Mas olha o excesso. Nós estamos falando aqui da ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. E muitas vezes a gente fala, poxa, fulano e tal, desde que nasceu eu sempre fiz tudo, agora eu estou aqui doente, ele nem me visita. Ele não é acostumado a retribuir. Ele não foi educado a dar. Ele não foi educado a compartilhar. Ele foi educado a receber.
Só receber.
Só receber, a ser servido. Então a criança, ela tem que aprender a servir. É, teve uma vez que eu conheci uma família que na hora da refeição a criança era responsável por botar determinadas coisas na mesa. Até os pequenininhos. E ela falava, não, tem que aprender agora. Ela, por exemplo, ela botava uma travessa de macarrão. Ela pegava um prato de macarrão, botava de plástico e mandava a criança. Porque se caísse, não quebrava. Mas todo mundo participava de colocar a mesa. Não, não pode só servir, não.
E essa habilitação para servir, eu estou lembrando de uma amiga que teve o casamento da filha. E eles não procederam ao regime de aluguel de roupas, não, né? Fizeram roupas, vestiram tudo isso. E chegou da costureira e chegou passado, mas não foi passado no ponto para a recepção. E alguma coisa parece que falhou, alguma providência ser tomada na hora. Então a amiga teve que sair com o carro para resolver aquela situação. A empregada resolvendo o outro. E tinha uma vizinha, muito amiga dela, né? Solange. O que a Solange fez? Quando ela viu aquilo, ela disse, ah, deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Chegou lá, passou a roupa toda. Olha, até hoje, a gratidão que a vizinha tem, quer dizer... Por quê? É gente acostumada a servir, a ser útil,
exatamente,
a ajudar, não é?
Exatamente. Aí ela continua. Não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas, o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer.
Exato.
E às vezes isso aqui, olha, não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Às vezes nós nascemos com uma experiência tamanha da nossa vida, na nossa família, que essa experiência vai nos causar um grande crescimento espiritual e a gente compromete, a gente estraga essa experiência por causa de bobagens. Vamos refletir sobre as nossas experiências e vamos nos empenhar para que a gente saia delas vitoriosas. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.